Aqui na programação da tua Rádio Alvorada, nós estamos buscando ouvir aos pré-candidatos ao cargo de governador do Rio Grande do Sul. Mas um nome que surge há praticamente um ano da eleição é o do deputado Edgar Preto, do PT, que está ao telefone conosco, gentilmente atendendo a programação aqui da tua Rádio Alvorada para uma conversa no programa de hoje. Deputado, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia.
Bom dia, Ana Lúcia. Prazer enorme conversar contigo, conversar com todos os ouvintes da tua Rádio Alvorada de Marau, certamente poder conversar com milhares de ouvintes. Então, eu agradeço imensamente o carinho do contato com vocês.
Imagina, a gente que agradece.
Bom dia, deputado, candidato. Eu começo te perguntando um pouco sobre a sua história na política, sobre a sua trajetória.
Taliane, um prazer também falar com você, viu? Eu sou deputado estadual pelo terceiro mandato consecutivo, sou da bancada do Partido dos Trabalhadores, venho do interior do estado, nasci em Miraguaí, lá na região Celeiro. Sou um dos 9 filhos do Adão Preto e da Dona Otília. Saí do Cabo da Enxada com muito orgulho. É de lá que eu venho, da agricultura familiar. E eu só deixei a condição de agricultor, ou de jovem agricultor na época, 1986, porque o Adão Preto, meu saudoso pai, foi escolhido pela sua categoria dos agricultores para cumprir uma tarefa ali na 1986, na eleição para os novos deputados constituintes. E ele foi escolhido sem nunca ter concorrido a nenhum cargo eletivo, nunca ter concorrido a um cargo político. Ele foi escolhido naquele momento porque os deputados iriam fazer a nova Constituição e toda a organização dos agricultores naquela época decidiram o seguinte: agora nós queremos que um dos nossos largue a enxada e pegue a caneta para fazer as leis em nosso nome. E o escolhido, então, foi o meu pai, foi eleito deputado, e eu deixei, então, a roça com parte dos meus irmãos, com a minha mãe e ele, e viemos, então, para ele cumprir essa tarefa como deputado estadual, depois foi 5 vezes deputado federal. Eu fui candidato em 2010, sempre digo, muito por força da vida, porque o meu pai acabou falecendo na metade do 6º mandato, ainda novo, né, foi repentina, e todo o grupo que se organizava dos movimentos sociais, do campo e da cidade, no seu mandato, se reuniram e decidiram que alguém iria cumprir a tarefa que o Adão Preto estava cumprindo no parlamento, e eu fui escolhido e fui o mais votado na minha primeira eleição, fui o mais votado na segunda e na terceira eleição, eu sou pela terceira vez consecutiva o deputado mais votado aqui na Assembleia pelo meu partido. Estou dizendo isso, prezados ouvintes, como diria meu velho pai, não para me gabar, mas para dizer do tamanho da responsabilidade que eu carrego. Eu fui presidente da Assembleia Legislativa em 2017, tive a oportunidade de me apresentar melhor para o Rio Grande do Sul, para quem ainda não tinha conhecimento da nossa atuação. Fizemos da Assembleia Legislativa a casa dos grandes debates, convivemos com muita harmonia com a diversidade política aqui da casa, elaboramos e lideramos pautas e causas muito importantes para o nosso Estado, e o nosso partido vem há algum tempo trabalhando essa possibilidade de uma renovação ou de uma troca geracional. E chegou, neste momento da história, a responsabilidade coube então a mim através de uma decisão com muita participação que nós fizemos internamente. Nós somos a maior bancada aqui na Assembleia pela 5ª vez consecutiva, a nível nacional também somos a maior bancada na Câmara Federal, aqui no Rio Grande temos o nosso querido senador Paulo Paim, o Olívio Dutra, o Tarso Gerro, nossos 2 ex-governadores, e foi primeiramente com o conselho dessas lideranças, sob o meu nome, passamos a partir daí desse entendimento coletivo, propor e proporcionar que toda a nossa militância, todos os filiados tivessem a oportunidade de dar a sua opinião, e realizamos 28 encontros regionais, e eu participei de todos eles, e tiramos essa decisão histórica. Por unanimidade, o meu nome, então, está colocado como pré-candidato a governador, obviamente buscando a construção com outros partidos políticos do campo democrático e popular, fazendo muitos contatos com movimentos sociais, com entidades, com setores que não são organizados pela política, por partidos políticos, mas buscando humildemente o diálogo, querendo ser ouvido, querendo escutar muito, e assim nós estamos fazendo agora. Pensando, desenhando, logo mais a formulação de um programa de governo para apresentar para a sociedade gaúcha.
Deputado, a gente, como comentaste, né, sabe que o PT já governou o Rio Grande do Sul em outras ocasiões. E a gente sabe também todo o desgaste que o partido viveu nos últimos anos no país, sem entrar no mérito, mas apenas falando de que há esse desgaste. Qual que é o grande desafio da campanha que vem pela frente e até dessas costuras com outros partidos que falaste, sendo um candidato em então, do PT?
Olha, nós vamos humildemente buscar, como eu disse, a conversa com a população, independente de partido político, viu, Ana? Sem revanchismo, sem ódio, sem nada a mais do que uma vontade enorme de reconstruir o nosso Rio Grande e o nosso país, porque vocês que estão nos ouvindo agora sabem que o Rio Grande já foi muito mais importante na vida das pessoas. O nosso Brasil da mesma forma. Nós queremos que esse símbolo da nossa união produzida aqui no Estado, e é o que estamos produzindo também a nível nacional com o nosso ex-presidente Lula, que será nosso candidato logo mais, é pré-candidato, né? Nós queremos que essa soma de esforços, de pensamento, traga o Rio Grande de novo a cumprir o seu papel. Qual é o papel, Ana? Um papel de vanguarda na defesa do nosso povo. Brasileiro, da mesma forma, porque o Rio Grande do Sul nunca se conformou a assistir de braços cruzados o que acontece ao seu redor. Sempre foi um Estado protagonista e hoje, infelizmente, nós estamos vendo um poder público, um Estado e uma União, especialmente, que não está fazendo a diferença, não está intervindo positivamente na vida do nosso povo. Então, nossa tentativa, obviamente, é dialogar sobre a vida que tínhamos, a vida que o nosso Brasil viveu, o momento que o Rio Grande viveu, nos governos que nós constituímos, que também cometeu erros, né? Somos, afinal de contas, um partido, assim como os demais, de seres humanos, passivos de erro, mas os nossos acertos, quando tivemos a oportunidade de governar o Estado e o país, foram infinitamente maior, e tem muitos e muitos exemplos. Certamente o nosso ouvinte lembra que no governo do presidente Lula, nós vivemos o pleno emprego, viu, Ana? Tínhamos o pleno emprego porque foi gerado 20 milhões de novos postos de trabalho. Foi naquele momento que o salário mínimo subiu 70% acima da inflação. E foi neste momento que o trabalhador, com mais dinheiro no bolso, com o salário mínimo valorizado, ele pôde comprar mais, ele reformava sua casa, ele comprava geladeira, fogão, televisão, passeava, se alimentava melhor. E foi nesse momento, queridos ouvintes, que a economia brasileira passou a ser a sexta economia do mundo. Hoje nós somos a 12ª com perspectiva negativa de cair ainda mais. Então, este legado, aonde os jovens brasileiros e gaúchos sonhavam com um futuro melhor, é que nós queremos que voltem. Eu tive acesso a uma pesquisa e nunca, Ana, nunca nós tivemos primeiro tantos jovens com a idade de 15 a 29 anos. Nunca os jovens brasileiros estiveram tão desanimados com o nosso país como estão agora. Segundo a pesquisa, 62% dos jovens brasileiros iriam embora do país se pudessem, mas também daí vem a minha esperança, porque 70% dos jovens brasileiros são antibolsonaristas, porque sabem que quem está à frente do nosso país não lhe dá a perspectiva de sonhar com um futuro melhor. Então nós queremos... olhando para o nosso passado, olhando para o legado que nós produzimos nacionalmente aqui no Estado, atualizar o nosso programa e reconstruir o nosso Estado. Eu acho que é super, muito possível. O Estado brasileiro e o Estado gaúcho podem muito mais do que estão tendo, especialmente nesses últimos anos. Vivemos um desemprego galopante, vivemos aqui no Rio Grande do Sul uma desindustrialização que eu estou inconformado, porque o poder que está no comando do nosso Estado hoje está se conformando a utilizar nossas estruturas dos portos para mandar para fora do nosso país, do nosso Estado, boi vivo, madeira e commodities, né? Muito poucas culturas, ou o Rio Grande vira uma cultura de uma uma lavoura de uma cultura só, e nós estamos diminuindo cada vez mais a lavoura plantada com feijão, com batata, com aipim, e nós estamos pagando aqui no estado agrícola a comida mais cara do país, sabia, Ana? A cesta básica, a nível do país inteiro, a mais cara é aqui no nosso estado. Fui no mercado ontem e olhei e anotei. O preço do tomate aqui em Porto Alegre está R$ 8 o quilo. Aliás, o preço do chuchu está R$ 8 o quilo. E o preço do tomate, R$ 9,86. Eu olhei e não comprei, mas eu me coloco no lugar do assalariado, desse pai, dessa mãe que recebe um salário mínimo. Como é que ele está podendo alimentar seus filhos? A cesta básica é mais cara no estado agrícola que tudo que se planta dá. Ou seja, esta é a prova, meus amigos, de que os governos nacional e estadual estão abdicando de produzir políticas públicas que beneficiem, que dê garantia de renda, de ganho a esses homens e mulheres que tiram da terra o que é essencial para a nossa vida. E aquele pequeno agricultor que tem por aptidão, tem característica de produzir comida, ele está mudando para monocultura e abandonando porque não tem vantagem, não tem lucro produzir o que é essencial para a nossa vida. E os supermercados aí de Marau e de toda essa região comé do nosso Rio Grande estão sendo abastecidos com comidas que vêm de fora, né? Então, os setores produtivos do Rio Grande do Sul, em qualquer área que a gente olhar, eles não estão tendo mais o Rio Grande do Sul como parceiro. Muitas vezes é um atrapalho. Poderia falar agora com as pequenas e microempresas, vocês que estão me ouvindo agora. Pandemia, um ano difícil que nós passamos, 2020 está sendo esse também. Eu tenho o levantamento que o Sebrae fez, 44% das pequenas e microempresas estão endividadas. 25% delas encerraram as suas atividades. Impactou, Ana, Taliane, impactou em 500.000 de emprego aqui no nosso estado, porque esse setor das pequenas e microempresas, trabalhadores informais, MEIs, eles respondem por 60% do emprego e por quase a metade do nosso PIB. E o governo do Eduardo Leite, nenhuma política pública até aqui, porque não olha para esse setor como a possibilidade de fazer um investimento. Sempre olha que uma política pública para os setores produtivos é prejuízo e despesa. E a gente vai amargando o nosso PIB que empacou. O ano passado tivemos uma queda do PIB gaúcho de 4,7%. E o discurso e a desculpa era, mas é a crise mundial, a pandemia, que é verdadeiro, impactou muito na economia do mundo todo. Mas aí você olha para o Paraná, Ana, e você vê a queda do PIB ano passado de 0,9%. Santa Catarina, 1,6%, e o nosso quase 5%. Um estado diferenciado, um estado que tem uma estrutura em todas as áreas invejável, infinitamente melhor do que esses outros estados. Então, acho que o Rio Grande sim pode muito mais. E nós não queremos fazer por fim, dizendo agora por fim, não queremos fazer isso sozinho. Nós estamos buscando diálogo com partidos do campo democrático e popular, o PDT, o PSB, o PCdoB, o PSOL, outras lideranças de outros partidos políticos que estão me dando a honra da escuta, da possibilidade de conversa. Nós estamos dialogando de uma forma muito transparente para fazermos essa reconstrução.
Bom, nós estamos a menos de um ano das eleições. Como que está a sua preparação também, a própria organização do partido para o ano que vem? Alguma agenda que já está sendo realizada ou prevista para os próximos meses?
Sim, nós estamos com o pé na estrada. Eu, graças a Deus, porque também comecei cedo, eu conheço esse Rio Grande de ponta a ponta. Eu fiz voto na última eleição em 473 municípios. Quando eu comecei a minha caminhada, a minha jornada, acompanhando ainda meu pai, muitas vezes eu ainda era segurado pela mão, mas estava junto com ele, percorrendo esse estado. Graças a Deus, tenho contato, tenho audiência, tenho relações para além da política, com lideranças de todos os partidos políticos. Fiquei muito feliz. Semana passada estive na Assembleia Legislativa, na sessão presencial, e sempre recebo o carinho dos meus colegas deputados e deputadas de todos os partidos que me dizem: Edgar, que bom que o Partido dos Trabalhadores fez a escolha em ti, primeiro pela renovação, pela troca geracional e pela convivência que eu mantenho com todas as pessoas, respeitando quem pensa o contrário do que eu penso, sabendo conviver com as diferenças, com as divergências. O nosso partido hoje está organizado em todas as regiões do estado, né? Como eu disse, somos a maior bancada, já governamos as principais cidades do nosso estado, né? E isso não nos dá o direito em achar que é melhor do que ninguém. Pelo contrário, é justamente compartilhar o que a gente produziu até aqui, né? Atualizar o programa nosso, porque nós vivemos também aqui no Estado situações muito parecidas com essa, né? Nós governamos em crise, porque afinal de contas, a crise que o Rio Grande vive já vem de quase 50 anos, 48 anos que nós somos deficitários, que nós gastamos mais do que arrecadamos. Então, o Olívio Dutra e o Tarso Genro também governaram em crise. Mas que diferença era aquela que nós tínhamos políticas para a agricultura familiar, para as pequenas e microempresas, para a indústria moderna, utilizando as estruturas dos bancos, valorizando o salário mínimo regional, valorizando muito, porque a visão que nós tínhamos e temos é que nós devemos enfrentar a crise, perdão, Ana, enfrentar a crise fazendo investimentos. Se você escolher o caminho do conformismo, de cruzar os braços e ficar botando a culpa nos outros ao invés de agir, as coisas não mudam. E nós governamos em crise, nós pagávamos na época a dívida com a União, em torno de 280 milhões por mês, nós não atrasávamos a folha dos servidores, nós possibilitamos aumento, possibilitamos concursos públicos, nós criamos na época do Livro Dutra a UERGS, nós valorizamos os trabalhadores e trabalhadoras, porque nós tínhamos essa visão. Os setores produtivos têm que ter o Estado, o governo como parceiro e não como um atrapalho. E foi também nessa época, foi nessa época que o nosso PIB sempre crescia acima da média nacional, porque se o Estado for parceiro e tiver ao lado dos setores produtivos, eles reagem positivamente na geração de empregos e também no aumento, no aumento da nossa receita, porque aí tem possibilidade de cuidar daqueles que mais precisam. Hoje nós temos, para os nossos ouvintes saberem, porque eu estou estudando, estou me preparando, né, estou buscando ajuda, nós temos hoje 1.200.000 gaúchos e gaúchas que sobrevivem com R$ 275 por mês. Não tem o básico na sua casa. Como é que pode um Estado, voltando ao que eu disse antes, que produz tanto, a gente ter que conviver com a fome com milhares de famílias que não sabem se no dia seguinte terão pão para colocar sobre a mesa? Eu estou inconformado com isso. E o governo que eu quero constituir, que nós queremos constituir, é um Estado que não conviva com a fome, um Estado que dê segurança para as mães e os pais, que os seus filhos terão uma escola decente para estudar, voltar a sonhar com o futuro, um Estado que dê segurança da saúde pública, na hora da doença, na hora da angústia, ter uma saúde para quem não tem plano de saúde particular, que acolha, que faça exame, que atenda bem, segurança de pagar a conta no final do mês e principalmente do pão sobre a mesa. Se a gente fizer o básico, Ana, italiana, o povo faz o restante. Nosso povo é um povo que luta muito. Então, o nosso partido está se organizando. Eu já fiz, já cumpri a agenda. Estou cumprindo ainda que a região metropolitana é muito grande, mas comecei aqui na região metropolitana. Estive lá no norte, estive lá nas bandas de Palmeira das Missões. Logo mais vou para a região Celeiro. Tive agora, 15 dias atrás, na região central, visitando muitos municípios, com toda a estrutura dos mandatos dos nossos vereadores, dos prefeitos, que estão muito empolgados, meus companheiros estão muito empolgados com a possibilidade dessa reconstrução junto com o presidente Lula nacionalmente. Então, nós queremos, né, formar esta frente, não sabemos o tamanho que será, porque cada partido tem o seu calendário, tem o seu tempo, e nós vamos respeitar, mas enquanto isso, uma grande aliança com a sociedade, buscando diálogo fraterno, como eu disse, sem rancor, sem revanchismo, convivendo com o contraditório, porque chega de briga, chega de ódio. Esse nosso povo quer paz, quer tranquilidade, quer voltar a sonhar com um futuro melhor.
Está certo. Deputado Edgar Preto, pré-candidato ao cargo de governador do Rio Grande do Sul, da Rádio Alvorada, ouvindo os pré-candidatos aqui na programação. Obrigada mais uma vez pela atenção aqui com a tua Rádio Alvorada de Marau. Uma boa caminhada, uma boa sorte.
Muito obrigado pela oportunidade, agradeço imensamente o carinho de vocês em ter feito esse contato e parabenizo, viu, pela competência que vocês fazem em comunicação e também pela democracia, ouvindo as pessoas, dando vozes a quem tem o que falar para o nosso povo gaúcho e brasileiro. Grande abraço e um bom final de semana a todos e todas, viu?
Um abraço.